CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
Vamos lá, vamos falar do Pix.
Segue aí, então já fez o seu Pix? A sua
já,
chave?
Já, mas ainda não apareceu
você
não, nada.
Você não foi o cliente...
Não.
Cliente isso. Top, né, meu amigo?
Eu fiz o Pix, mas não apareceu nenhuma chave lá para que eu entre.
Exatamente, só a partir da próxima semana, né, dia 16.
Você já apareceu?
Ainda não fiz porque eu não quero ser humilhado desse jeito. Porque só os clientes selecionados estão podendo utilizar.
Alô, banco! Alô, meu banco. Alô, Márcio Carneiro, meu gerente.
Parece que...
Vou mudar minha conta.
Você não foi selecionado não por ele, rapaz.
Tá difícil a conta ali, viu?
É pra receber ou pra pagar, o pessoal corre também, né? Se tiver que pagar, eu tô correndo.
Mas se o Pix fosse pago, aí sim, já aparecia de primeira.
Bom, vamos saber dessas vantagens, né? Como a gente está citando aqui, essa nova modalidade de pagamento, de recebimento, a gente sempre falava de TED, DOC, tinha um horário determinado, tinha um momento que você podia utilizar, para um é só no dia seguinte, no outro vale no próprio dia, e tem, obviamente, um horário. Esse não, vai funcionar 24 horas por dia para os clientes bancários. E a gente, para falar um pouquinho sobre essa novidade, como vai funcionar, nós estamos em contato neste momento com o bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direitos de Contratos, né? E professor do INSPE e também da FAAP, Marcelo Godic. Muito bom dia, professor Marcelo.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Vamos lá, professor. E aí, é vantajoso mesmo esse negócio do Pix?
Olha, só fazer um comentário aqui, vocês ainda não fazem parte lá porque o Pix não está funcionando plenamente, tá? Só tem algumas poucas pessoas que participam para testar o sistema, então ele não está aberto ao público em geral, esse efeito é um soft launch, tá? Então por isso vocês não estão lá, tenho certeza que o gerente de vocês vai dar toda a assessoria, ela pode ficar tranquila, tá? Não é um problema não, ninguém na verdade está usando de verdade, tá?
Não, eu sei, não, a gente só está brincando aqui, viu, professor?
Não, a gente sabe, o gerente é gente boa.
O gerente é gente, é bom.
O problema é a conta.
É, a conta está baixa. É, o problema é a conta, não é o gerente, não. Mas a gente só está fazendo aqui um paralelo, né, que ainda a gente não está liberado. O senhor vê que jornalista não está com essa bola toda, viu, professor?
Ah, tá bom, tá certo. Então. Mas olha, o Pix começa a funcionar efetivamente dia 16, né, que as pessoas vão poder utilizar. E hoje a gente está na fase de cadastro, então as pessoas podem ir lá e cadastrar as suas chamadas chaves, né? E o que são essas chaves? É a maneira que eu vou me identificar para poder enviar e receber dinheiro. Posso utilizar e-mail, posso utilizar CPF, número de telefone. Né? Como o CPF só tem um, então eu só consigo cadastrar o CPF numa única conta. Né? Porque eu não posso cadastrar a mesma chave em mais de uma conta corrente. Se por acaso eu tiver mais de um número de telefone ou mais de um e-mail, eu posso cadastrar em outras contas também. Né? Mas é um sistema que me veio para revolucionar, né? Porque, como vocês falaram, né? Eu só posso enviar de um dia para outro. Na outra modalidade, o DOC, né? Na outra modalidade que é o TED, eu tenho que fazer até as 5 da tarde, senão eu tenho que aguardar o dia seguinte. Né? A gente tem aí outras modalidades também, como, por exemplo, né? O boleto bancário, que é uma forma de fazer pagamento, mas que, na verdade, nada mais é do que uma forma de transferir dinheiro de um lugar para outro. Né? E existe também o cartão de débito. Né? Essas modalidades todas elas são caras e elas têm suas limitações. O que, que o Pix vai fazer? Ele vai trazer para si, né? Chamar para si os bons aspectos de todas essas modalidades. Então, a transferência instantânea, que é do cartão de débito e da TED, né? A disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, do cartão de débito, né? O custo vai ser extremamente reduzido em relação a todas as outras modalidades, porque DOC, TED, boleto, cartão de débito tem custo, ou para um ou para outro. Né? Quando a gente está falando em enviar dinheiro via PIX de um usuário para o usuário pessoa física, para outro usuário pessoa física, isso não vai ter custo. Né? Agora, quando envolve um estabelecimento comercial, aí sim vai ter um custo, né? Para o estabelecimento comercial que vai receber dinheiro. E os boletos bancários, que também são caros hoje, quer dizer, tem um banco que cobra até R$100 para emitir um boleto bancário, eu vou falar que esse banco cobra até mais, né? O Pix vai poder ser utilizado com envio de um QR Code para a pessoa pagar aquele QR Code. Então ele vai ter uma redução substancial do custo da transferência de dinheiro, e o dinheiro vai entrar instantaneamente na conta do destinatário.
E, professor Marcelo, vamos lá. É um momento revolucionário, então, vai tirar o DOC, tirar o TED, vai ser mais fácil. E o senhor mesmo disse, esses dois aqui são mais caros. Qual que é a pegadinha nisso para os bancos aceitarem uma situação como essa? Daqui a pouco vai ser caro também?
Os bancos fizeram isso. Na verdade, os bancos não fizeram isso. Quem fez foi o Banco Central. Né? Então a gente já tem mais de 50, quase 60 países ao redor do mundo que têm sistemas similares. Né? Na Europa, e boa parte desse número vem porque a Europa toda já adotou isso. Né? Então a gente tem lá quase 30 países que adotaram isso. A gente tem mais Estados Unidos, tem Canadá, tem a China também. Né? Então, vários países já adotaram esse sistema. E no Brasil, o Banco Central, ele queria muito que os bancos adotassem. Tinha alguns ensaios, aí o tal do PicPay, etc. Né? Mas eram ensaios muito modestos. Tá? Então, o Banco Central falou, bom, já que vocês não fazem, vão fazer eu e vou criar mais regras. Então, o Banco Central foi visitar, né, os sistemas que foram criados por outros países. Ele viu que tinha de bom, viu que tinha de errado e criou o nosso próprio sistema. E falou, olha, a partir de agora, todos os bancos brasileiros que têm atividade de varejo, eles vão ter que cadastrar. E ali, e no Brasil, você sabe que a gente tem 180 bancos, né? Na verdade, não são todos os bancos, são os principais bancos, né? Mas a gente já tem aí cadastrados, se não me engano, quase 50 bancos, os outros em breve, né? As cooperativas de crédito todas já estão cadastradas, ou boa parte delas estão cadastradas, e algumas fintechs também, como PagSeguro, Nubank, etc. Então, na verdade, não é que teve uma pegadinha porque os bancos fizeram. Não, os bancos não fizeram, e aí o Banco Central fez. E, logicamente, isso vai gerar uma redução das tarifas cobradas pelas instituições financeiras, porque todas essas modalidades elas são muito mais baratas, ou até de graça, em relação ao que a gente tradicionalmente vê em DOC, TED, etc. Então, isso vai representar uma queda de faturamento dos bancos. Tá?
E quem que vai compensar essa queda de faturamento dos bancos, hein, professor?
Quem que vai compensar? Olha, eu particularmente acho que o que os bancos vão ter que fazer é prestar um serviço melhor para os clientes, porque eu não vejo que vai ter uma compensação. Eu vejo, na verdade, que vai ter uma queda. Tá? Eu não acho que os bancos vão recuperar isso tão facilmente.
Tá? Professor, eu estou mais cético quanto a isso. Estou achando que a cesta...
Das tarifas?
Das tarifas vai aumentar e vai aumentar bem.
Ou vão ter que diminuir, né?
Se isso acontecer, a minha sugestão é que as pessoas olhem o mercado e elas mudem a instituição financeira. Inclusive, para poder participar do FIX, ela não precisa nem ser cliente de um banco. Ela pode ser cliente de uma fintech, como por exemplo, né? PagSeguro, ela pode manter uma carteira eletrônica chamada de e-wallet. E no final do dia, ela é movimentada como se fosse uma conta corrente bancária normal. Entendeu? O Nubank faz isso. E tem outro já. Até que eu não estou lembrando o nome agora. Mas olhar para o mercado e ver, né, quem está cobrando menos. Justamente por isso que o Banco Central fez, para aumentar a competição no mercado bancário. É isso e aquela outra coisa que é chamada de Open Banking. Não sei se vocês já ouviram falar do Open Banking, que é uma maneira também de aumentar a competição no mercado bancário. Né? Então, os dois vão dar paralelamente aí para que tenha mais prestadores de serviço com uma taxa, com uma tarifa menor. Inclusive, não está relacionado ao PIX, mas está relacionado ao Open Banking, principalmente, para ver se a taxa de juros que os bancos praticam, ela cai um pouco no mercado brasileiro.
Professor, a gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade quando vai a uma agência bancária de mexer num caixa eletrônico. Aqui perto da emissora que a gente trabalha, as filas são enormes. E até mesmo as pessoas têm essa dificuldade em mexer nos aplicativos. O brasileiro está preparado para mais essa operação, como podemos dizer, uma operação, essa nova modalidade de operação financeira?
Olha, eu diria que o brasileiro médio, que usa, médio no sentido de já usar a internet, aplicativo, eu, você e vocês, né? A impressão que eu tenho é que sim, mas a gente vai ter um grande desafio de um outro lado. Você sabe que mais ou menos, tem uma estimativa de entre 20 a 40 milhões de brasileiros são economicamente ativos, eles estão completamente desbancarizados. O que quer dizer isso? Eles não usam nenhum tipo de serviço bancário. O resultado disso é que essas pessoas, elas vão possivelmente ser trazidas para o mercado de serviços bancários, não necessariamente o mercado bancário, que eu posso abrir uma conta de e-wallet, de carteira eletrônica, que não é um banco especificamente, mas é um serviço que se assemelha ao serviço bancário. Então, elas vão passar a ter acesso a esse tipo de serviço, porque elas não têm uma facilidade muito grande. Né? Então, isso talvez seja um grande desafio. Por outro lado, se a gente pensar que existem mais linhas de telefone celular no Brasil do que propriamente pessoas, talvez as pessoas já estejam acostumadas a usar aplicativos, etc. Elas vão ter que tomar cuidado na hora de enviar dinheiro, certificar de que elas estão enviando dinheiro para a pessoa certa, porque os golpes eles existem. E assim como eles existem hoje já em outras modalidades de transferência, né? Recebi pelo WhatsApp um pedido para pagar um boleto. Na verdade, o WhatsApp da outra pessoa já sido sequestrado, né? Isso pode acontecer também na modalidade PIX, tá? Então, os golpes eles vão acontecer de qualquer maneira. Mas, assim, a impressão que eu tenho a gente talvez tenha um pouco de dificuldade com as pessoas que ainda não têm acesso ao serviço bancário, tá? Mas, por outro lado, talvez essa dificuldade ela possa ser ultrapassada com uma certa velocidade, justamente porque a gente já tem todo mundo utilizando telefone celular no Brasil. Talvez as pessoas com um pouco mais de idade tenham um pouco mais de dificuldade, por exemplo. Meu sogro, por exemplo, tem uma dificuldade. Meu sogro e minha sogra têm uma dificuldade grande em usar aplicativo celular. Eu acho que eles não vão conseguir usar o PIX. Então, vamos ver o que vai acontecer, né?
Professor Marcelo Gotti, que é bacharel em Direito da Universidade Católica de Santos, professor também do INSPER e da FAP. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, trazendo então essas informações sobre o PIX, essa novidade, trazendo aí um pouco mais de agilidade para esse sistema bancário. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Bom final de semana.
Obrigado. Bom final de semana. Um bom dia para o senhor, bom final de semana.